Bom dia, hoje é 11 de fevereiro, estamos iniciando mais uma edição do programa da Administração Municipal, que tem o objetivo de levar até você, ouvinte, a prestação de contas sobre todas as ações, obras e serviços da Administração Municipal. As informações também estão disponíveis no site conselheirolafayette.mg.gov.br. Conosco aqui no estúdio, o prefeito Mário Marcos. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes da Rádio Carijós, de Conselheiro Lafayette, das cidades vizinhas, que sempre nos acompanham todas as quintas-feiras nesse programa, que tem uma grande audiência. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para trazer aí aos nossos ouvintes de Conselheiro Lafayette todas as informações aí acerca de todos os trabalhos, da pandemia, obras, enfim, tudo o que está acontecendo aí durante a semana através de todas as ações da administração municipal.
Prefeito, mesmo com o início da vacinação, nós ainda temos muitos desafios, né? Pois ainda continuamos aí neste enfrentamento à pandemia em Lafayette. Qual o quadro epidemiológico nesta quinta-feira?
Nós temos os dados de ontem, né, Kátia? Os últimos dados. Nas últimas 24 horas, Lafayette registrou mais 51 casos confirmados de coronavírus aqui no município. Já tivemos 4.670 casos confirmados, mas graças a Deus já recuperados desses 4.670, 4.267, tivemos no município até então 44 óbitos, temos um óbito em investigação. Hoje os nossos hospitais de campanha, o Hospital São José e o Hospital de Campanha, estão com duas pessoas de Lafayette internadas. A ocupação de leitos hoje está em 29% de leitos de UTI e 25% em leitos clínicos. Então, comparado com toda a região, Barbacena, Ouro Branco, Congonhas, São João del Rei, as demais cidades aí da nossa macro-região de saúde, Conselheiro Lafayette hoje apresenta um dos melhores índices em relação à ocupação de leitos aqui no município.
Prefeito, com a continuidade dessa pandemia, a ocorrência de novos casos, a Prefeitura cancelou o Carnaval, que aconteceria na próxima semana, e não decretou ponto facultativo este ano. E como há recomendação para que as pessoas não realizem festas e aglomerações, os dias 15, 16 e 17, que seriam dedicados aí à folia, serão dias comuns de trabalho.
Nós, este ano, Kátia, aliás, desde o ano passado, nós jamais pensamos que o Carnaval poderia acontecer. Então não foi organizado no município, em momento algum, nenhuma festividade carnavalesca, porque nós sabíamos da gravidade do momento que estaríamos enfrentando, até mesmo no ano anterior nós já tínhamos uma expectativa de que não teríamos o final dessa pandemia ainda no início do ano. Então em momento algum nós pensamos em fazer Carnaval em Conselheiro Lafayette nesse ano de 2021. Mas mesmo assim, no intuito de evitar as aglomerações, alguns possíveis eventos particulares, nós entendemos por bem, como a maioria das cidades do estado de Minas Gerais, não declarar ponto facultativo no município. Então, nos dias 15, 16 e 17, segunda e terça-feira, que seriam de carnaval, e o dia 17, que é quarta-feira de cinzas, não vão ser ponto facultativo nem feriado aqui no município de Conselheiro Lafayette. Então a prefeitura vai funcionar normalmente, os comércios estão autorizados a funcionar. Então assim, serão dias normais de trabalho aqui em Conselheiro Lafayette. Não é momento para nenhuma aglomeração, para nenhum festejo carnavalesco. Precisamos tomar cuidado para que a gente possa estar contendo a pandemia e não provocando aumento de infecções pelo coronavírus aqui no nosso município.
Prefeito, e com a situação atual, como que fica aí o retorno às aulas? A modalidade presencial continua suspensa para todos os níveis? Há previsão de retorno nas escolas do município?
É uma situação que preocupa muito, o nosso Conselho de Saúde, Conselho de Educação, a Secretaria de Educação Municipal, com a Superintendência Regional de Ensino, juntamente também com a Secretaria de Saúde, estão aí conversando, montaram um comitê para discussão aí do retorno às aulas, para que a gente possa, quando for possível esse retorno presencial, estarmos voltando aí com toda a segurança, tanto para os nossos alunos, quanto para os nossos profissionais da educação aqui em Conselheiro Lafayette. Temos conversado também com os municípios vizinhos, Inclusive hoje, na reunião da macro-região de saúde Centro-Sul, será discutido o assunto do retorno às aulas. Vamos ver qual que é o posicionamento do Estado nessa reunião hoje, mas é certo que, em Conselheiro Lafaiete, nós só vamos ter esse retorno com muita segurança. Se fosse possível que esse retorno acontecesse, inclusive presencial, após a vacinação, pelo menos dos profissionais da educação, seria a situação ideal que nós desejaríamos que acontecesse. Estamos conversando, estamos discutindo, para que a gente possa, de uma certa forma, não comprometer o ensino dos nossos alunos, mas também não colocar em risco a saúde dos nossos alunos e dos nossos profissionais da educação. As aulas remotas já voltaram, inclusive, nas escolas particulares. Eu tenho muitas escolas particulares com as suas aulas iniciadas remotas, através de videoconferência e outros artifícios aí ligados à internet. E no município, e temos uma expectativa desse retorno também de aulas remotas e no Estado, a partir do início do mês de março, já estamos trabalhando um material nesse sentido, mas as aulas presenciais mesmo, nós estaremos avaliando, olhando os protocolos que já foram criados e entendendo o momento desse retorno, quando ele puder ser de maneira segura, como eu já disse aqui, para todos os nossos alunos e para os profissionais da educação. Nas escolas particulares, houve uma reunião essa semana, inclusive, com representantes das escolas particulares, onde eles já estão cientes dos protocolos, deverão apresentar aí as medidas que já tomaram em relação a esse possível retorno, quando o município estiver na onda verde, porque na onda amarela e na onda vermelha não é permitido nenhum retorno presencial, e aí sim, talvez, poderá ser implantado o ensino híbrido, ou seja, com a presença daqueles que se sentirem seguros e aqueles que não se sentirem, os pais que não quiserem mandar os seus filhos, as aulas continuarão remotas.
E, prefeito, o município recebe hoje mais um quantitativo de vacinas. Como que está a programação para essas doses?
Nós estamos seguindo aí, a programação do Ministério da Saúde, as recomendações da Secretaria de Estado de Saúde, estamos vacinando em primeiro lugar os nossos profissionais que trabalham na área da saúde, em primeiro lugar, aquela primeira remessa que chegou, inclusive, de 1.205 vacinas, foram aplicadas essa primeira dose naqueles profissionais que estão na linha de frente, realmente trabalhando nos hospitais, que cuidam das pessoas portadoras de Covid, nos nossos servidores da Policlínica Municipal e outros profissionais. Agora estamos estendendo outras doses que recebemos, já para profissionais ligados aos laboratórios, às clínicas de imagem e outros profissionais também que prestam atendimento, nossos servidores dos PSFs, que prestam atendimento aí na área da saúde. E seguindo aí toda a escala do governo do Estado, nós vamos estar recebendo agora também 582 doses para idosos de 90 anos ou mais. Então é uma escala definida pelo governo do Estado, pelo Ministério da Saúde, que nós estamos aqui respeitando. Nós vamos fazer essa vacinação dos idosos nas suas casas, através das nossas equipes dos PSFs, de acordo com as suas áreas de abrangência. O idoso que não tiver cobertura do PSF, ele deve fazer o seu agendamento pelo telefone, vou repetir aqui, vou falar devagar, e também vai estar disponível aqui no site da Prefeitura, pelo telefone 99227-0622, a partir da segunda-feira, dia 15, de 8 às 16 horas. Esse telefone vai estar disponibilizado aí no site da Prefeitura e também na Secretaria de Saúde. E nós também vamos estar recebendo já mais 489 doses referentes à segunda dose para os profissionais da saúde, esses que tomaram a primeira dose, que estão diretamente ligados ao enfrentamento aí, no atendimento dos hospitais de pacientes Covid.
E, prefeito, em meio a toda essa pandemia, nós temos aí uma cidade que não pode parar. Mesmo com esses desafios, as obras e os serviços precisam ser executados. Prefeito, como que estão as obras no município?
Nós temos muitas obras em andamento, muitas obras foram prorrogadas e algumas tiveram que ser tocadas num ritmo mais lento no final do último ano, devido aí à situação da pandemia que nós tivemos que enfrentar. Tivemos que também ter recursos disponíveis aí para estar em dia com os nossos servidores municipais, outros compromissos também com fornecedores. Então isso fez com que nós atrasássemos algumas obras e algumas fossem tocadas em ritmo mais lento. Mas já estamos retomando aí as obras da ponte, das pontes, né, da rua Neuza de Matos e Josefina Martins, lá na reunião da região do bairro Resende com o bairro São Judas, uma importante ligação desses bairros. Também a ponte da rua Comendador Nemésio, fazendo aquela importante ligação entre a Avenida Furtado e a rua Marechal Floriano, onde pretendemos, inclusive, instalar uma base da Polícia Militar e uma base da nossa Guarda Municipal, criando ainda uma segurança maior ali na parte de baixo da cidade, principalmente próximo à rua Marechal Floriano. Vai ser muito importante essas duas bases das nossas polícias lá neste local. Também estamos finalizando as reformas do prédio do antigo seletivo, né, que foi cedido pelo DENIT ao município, para que a gente possa estar instalando lá órgãos do setor de planejamento, obras, arrecadação tributária e outros, para prestar um melhor atendimento aí para os nossos munícipes. Também estamos aí com quase que finalizando a ponte lá da região da Cismaria. Em seguida nós temos duas pontes para refazermos na região de São Gonçalo, ligando a Mato Dentro, e também temos a ponte do Pinhão, que está dentro da nossa programação. Então é toda uma atenção à área rural do município, que nós temos sempre procurado dar desde o início da nossa gestão no mandato passado, e que queremos agora sim estar atendendo essas principais demandas aí de manutenção das nossas estradas rurais, né, e também essas pontes que se encontravam em péssimo estado de conservação. Também está continuando as obras agora em ritmo mais acelerado da Avenida Geraldo Plaza, toda a revitalização da Geraldo Plaza. Está causando alguns transtornos nesse momento para os moradores, mas nós queremos que todos compreendam que para fazer uma melhoria realmente alguns transtornos são gerados, mas em breve teremos a nossa Geraldo Plaza, que é uma via importantíssima, que faz a ligação a vários bairros nela da região do bairro Amaro Ribeiro. É totalmente revitalizada, permitindo lá um trânsito com mais segurança, sem buracos, uma nova pavimentação, uma nova sinalização, uma nova iluminação, enfim, uma via em condições muito melhores para todos aqueles moradores da região estarem transitando por ela. Também estamos já tomando as providências aí e finalizando negociações com a MRS para a construção do viaduto da Cachoeira. As obras de calçamento nos bairros estão aí tendo continuidade, estamos licitando já calçamento de outros bairros que não estavam contemplados nessa primeira licitação. Entrará em reforma o nosso mercado do produtor. Continua também o maior projeto de iluminação pública que o conselheiro Lafayette já teve, que é a troca das luminárias, né, para luminárias de LED, onde nós teremos uma iluminação muito melhor em todos os bairros da cidade e também mais segurança para todos os moradores. Já estamos licitando a construção de 3 quadras esportivas no bairro Guarani, no bairro Morada do Sol e no bairro Santa Maria. Enfim, temos muitos projetos aí em andamento, né, obras já programadas, a finalização da reforma de escolas, como a de São Gonçalo e outras, que nós estamos preparando aí para o início das aulas, inclusive com a instalação das medidas de prevenção, combate, incêndio e pânico e acessibilidade em todas essas escolas. Aguardando também o início da nova prédio da Escola Meridional pela Vale, que está programada agora para o início do mês de março. Enfim, estamos aí com um pacote de muitas obras em muitos bairros. Se Deus quiser, queremos aí trazer essas melhorias que nós sempre enxergamos, vimos a necessidade, fizemos os projetos, conseguimos recursos e agora estamos tentando viabilizar, né, também a retomada da creche Bela Vista, lá na região dos Moinhos, uma importante obra que estava paralisada há anos. Já demos a ordem de serviço para a empresa, já deverá estar sendo iniciada nas próximas semanas. Vai ser mais uma creche importante, onde nós estaremos colocando lá mais de 150 crianças, né, atendendo essa grande demanda existente lá na região dos Moinhos.
Prefeito, também continua aí os serviços de tapa-buraco, capina, limpeza das vias.
Esses têm sido serviços constantes no nosso governo. Agora, no período das chuvas, realmente a demanda aumenta muito, né? São muitos buracos que surgem nas vias públicas. O mato também cresce muito rápido. Então é preciso que as pessoas colaborem, né? Tenham um pouco de paciência, mas existe toda uma programação na Secretaria de Meio Ambiente, na Secretaria de Obras, para que a gente em breve possa estar aí com todas as vias, com seus buracos tampados, né, já que essa é uma rotina, é um trabalho contínuo, não para, e também a Capina, já existe um planejamento para que todos os bairros sejam contemplados.
Prefeito, e a saúde, que sempre foi uma prioridade, né, no governo, continua aí tendo toda a atenção nessa gestão?
Nós temos grandes projetos para a área da saúde, sabemos de muitas melhorias que precisam acontecer na área da saúde. Conseguimos no primeiro governo importantes avanços, né, mas sabemos que muitos ainda temos que fazer pela área da saúde. Vamos estar tomando, já estamos tomando essas providências. Né, nós conseguimos no primeiro mandato tirar a pediatria lá do Policlínica Municipal, levar para o Hospital São Vicente, mudamos a farmácia de local com medicamentos, que antes não tínhamos medicamentos na nossa farmácia, né, hoje ela está abastecida de medicamentos para oferecer aí a toda a população de Conselheiro Lafaiete que busca medicamentos lá na nossa farmácia central. Também inauguramos 6 novos PSFs, passando a dar uma cobertura de praticamente 90% da população da cidade através do atendimento do programa médico da família, né? Sendo que hoje nós temos um grande problema, que é a falta de médicos em alguns PSFs, mas já estamos com um processo seletivo em andamento. Aliás, sempre fizemos esses processos seletivos. É porque hoje, com a pandemia, e não estamos encontrando a facilidade de encontrar médicos realmente que queiram trabalhar nos PSFs. Então nós estamos tentando fazer um rodízio organizado aí pelo pessoal da Secretaria de Saúde para que a gente possa estar dando cobertura àqueles PSFs que estão sem médico. Mas as pessoas também podem se deslocar até os centros regionais de saúde, que terão ali o atendimento médico necessário. E também nós estamos aí já em fase de licitação das obras da construção da UBS Cachoeira, que vai atender todos os moradores do bairro Cachoeira, Siderúrgico, Areal, bairro Santo Agostinho, enfim, Belvedere, todos aqueles bairros ali das imediações do bairro Cachoeira, né, prestando lá um grande serviço, lá vai ser uma grande UBS, que vai prestar um grande atendimento em toda aquela área lá, pela qual temos um carinho muito grande lá, por todos os moradores aí da região da Cachoeira, Siderúrgico e demais bairros adjacentes. Também já está em licitação a reforma de todos os nossos centros regionais de saúde, da UBS, também lá do Alto Guarani, lá do Vista Alegre, também da UBS Bela Vinha. Enfim, nós queremos agora fazer uma reforma de todas as nossas unidades de saúde para podermos estar aí prestando um atendimento mais digno a toda a população da cidade. Também temos alguns outros projetos na área da saúde que em breve nós vamos estar divulgando. São projetos ambiciosos, né, que buscam aí prestar um atendimento com mais eficiência em várias áreas aí na área da saúde para todos os lafaietenses. Estamos também, fizemos agora recentemente a renovação com o CISAP, para que a gente possa estar viabilizando vários exames, vários procedimentos aí através do CISAP, que é o nosso consórcio de saúde do Alto Oropeba, com isso reduzindo essa fila de exames aí e de cirurgias, né, que não é do nosso mandato. Nós já encontramos uma grande demanda reprimida, mas vamos, na medida do possível, estar tentando reduzir essa demanda, prestando aí esse atendimento para a nossa população. Também vamos iniciar uma reforma na Policlínica Municipal, já iniciamos, né, a reforma na nossa Policlínica, o primeiro pavimento já está totalmente reformado, vamos fazer a rampa de acesso ligando os dois pavimentos. Vamos talvez, provavelmente, ter que tirar a Policlínica de onde ela está para um outro local, para que a gente possa fazer essas reformas necessárias, a troca de pisos, a mudança dos consultórios, enfim, mudar algumas instalações para estar atendendo com muito mais conforto, com muito mais segurança, toda a população que recorre à Policlínica, que hoje é a maior porta de entrada, né, da urgência e emergência para Conselheiro Lafaiete e para todas as cidades aqui da região que buscam atendimento na nossa Policlínica Municipal. E aqui eu queria abrir um parênteses para mais uma vez cumprimentar todos os nossos profissionais que atendem na Policlínica, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todos os nossos servidores da área da saúde que prestam um grande serviço lá na Policlínica Municipal, salvando vidas, né, com muita dedicação. E mais uma vez a gente sempre recomenda a eles, e eles fazem lá e tem feito, e a gente quer que seja cada vez mais um atendimento humanizado, com acolhimento, né, para que a gente com a eficiência e a capacidade desses profissionais, possa estar salvando muitas vidas lá na nossa Policlínica Municipal. Então fica aqui o meu respeito, a minha admiração por todos esses profissionais da saúde que atendem lá na nossa Policlínica Municipal.
E, prefeito, além das obras, né, existem aí, né, importantes projetos que estão em elaboração, projetos que estão aí em andamento, até em fase de aprovação também.
Nós tivemos ontem, inclusive, lá visitando o local onde será construída a trincheira de ligação do bairro Santa Matilde ao bairro Paulo VI, ao bairro Ribeiro. Tivemos lá com representantes da Via 040, técnicos, onde pudemos discutir alguns ajustes finais do projeto que já está sendo aprovado lá na Via 040, né, para que a gente possa encaminhá-lo à NTT e aí ter autorização e estarmos licitando o início dessa trincheira. Queremos fazer isso ainda este ano, se Deus quiser, fazendo essa importante ligação sem ter que estar cruzando a rodovia, ligando ali aquela região próxima ao Corpo de Bombeiros, lá na Avenida Geraldo Plaza, dando acesso ao bairro Paulo VI e aqueles demais bairros adjacentes lá da região do bairro Amaro Ribeiro. Também estamos aí trabalhando um projeto, né, um projeto de ligação de um contorno para retirarmos o trânsito pesado das carretas do centro de Conselheiro Lafaiete, ali da rua Padre Lobo, da rua Brasil, da rua Santana, enfim, uma rota alternativa para essas carretas. Já enxergamos várias possibilidades, estamos reunindo aí com as mineradoras, com as empresas que fazem esse transporte, vamos talvez, já conversando com o nosso promotor também, levar essa demanda para o Ministério Público, para ver se conseguimos um recurso para viabilizar essa rota alternativa, mas estamos trabalhando no sentido de estarmos tomando as providências para a retirada das carretas do centro da cidade.
E, prefeito, existem também em andamento projetos para dar continuidade, né, à recuperação do patrimônio histórico aqui no município.
Nós já temos um recurso garantido para a reforma da Fonte Grande, lá no bairro Fonte Grande, através do deputado Glaicon Franco. Também assinei ontem o contrato para todo o restauro da Casa de Cultura Gabriela Mendonça. São recursos garantidos também através de um TAC, de uma multa da Copasa, né, viabilizado pelo Ministério Público Estadual aqui, através do nosso promotor, Dr. Glauco Peregrino, a quem gostaríamos de agradecer. Dr. Glauco sempre conseguindo recursos importantes para a recuperação do nosso patrimônio e para obras e ações importantes aqui no município. Também vamos começar a reforma da nossa fonte luminosa na Praça Tiradentes, um outro patrimônio histórico aqui de Conselheiro Lafaiete, né, que se encontra com a necessidade de fazer toda a sua recuperação para que volte a funcionar como funcionou há muitos anos atrás. E estamos aí trabalhando também para a recuperação de outros patrimônios importantes, né, mantendo e preservando a história do nosso município.
Alguns avisos agora. A Defesa Civil está compartilhando com a população, em especial os moradores e comerciantes às margens do Rio Bananeiras, informações de monitoramento do nível do rio, feito pela Estação de Monitoramento Hidrológico, instalada na rua Doutor Moreira, perto do viaduto Duartina Nogueira de Resende. Todas essas informações e também o link de acesso para o monitoramento estão no site da Prefeitura, Conselheiro Lafaiete, .mg.gov.br. Terminam hoje, dia 11, as inscrições para o processo seletivo simplificado para designação temporária de 97 servidores para a área de educação. E termina amanhã, dia 12, as inscrições para o processo seletivo para estágio remunerado em diversas áreas de atuação. Esses editais completos, o link para as inscrições e todas as informações você encontra no site conselheirolafaiete.mg.gov.br. Prefeito, nós temos aqui algumas perguntas e comentários de nossos ouvintes. A Marilene Aparecida parabeniza o prefeito Mário Marcos e vice-prefeito Dr. Marco Antônio pela merecida vitória. Ela disse que a mãe dela é moradora do bairro Morada do Sol e está muito feliz com o calçamento no bairro. Deseja muito sucesso neste segundo mandato e que mais obras boas para a população sejam realizadas.
Nós agradecemos você, Marilene, também a sua mãe, né? O bairro Morada do Sol foi um dos primeiros bairros que nós iniciamos o calçamento de algumas vias que estavam lá há anos sem pavimentação. Ainda precisamos concluir esse serviço, né? Estive lá no período eleitoral percorrendo todas as ruas do Morada do Sol, disse aos moradores que tão logo passasse o período chuvoso, porque são ruas com a topografia mais acidentada. Então, retirar lá hoje a pavimentação, lá em escória que está no local, poderia gerar algum barro e algum transtorno maior para os moradores. Mas tão logo passa o período chuvoso, nós vamos concluir o calçamento de todas as ruas do bairro Morada do Sol. Estamos também fazendo calçamento no bairro São José, fizemos algumas ruas no bairro Sion. Existe uma programação também lá em Gagé, na Vila Fernandes, fizemos a pavimentação de algumas ruas. Queremos pavimentar as demais vias de Gagé, também lá um trecho lá próximo das residências, lá em Três Barras, calçamentos no Rancho Novo. Já temos um contrato de vários bairros, contempla vários bairros da cidade. E já estamos fazendo os levantamentos de obras de drenagem para que a gente possa estar também iniciando agora o calçamento do bairro Topázio, o calçamento do bairro Copacabana e de vários outros bairros existentes em Conselheiro Lafaiete, que estão há anos aí sem pavimentação com as suas ruas internas. Então agora estamos tomando as providências, né, para que a gente possa, nesse segundo mandato, estar atendendo também esses outros vários bairros da cidade que há anos estão com as suas ruas em terra, né, que não tiveram a atenção, né, dos últimos prefeitos, infelizmente, em momentos com muito mais recursos, de estar fazendo essas pavimentações. Mas nós vamos, se Deus quiser, estar já agora fazendo esses levantamentos para que a gente possa, ainda este ano, estar iniciando a pavimentação desses bairros que nós conhecemos, sabemos a importância de atender essas demandas, as dificuldades que os moradores enfrentam, e nós queremos iniciar esse trabalho, se Deus quiser, ainda neste ano de 2021.
O Humberto também parabeniza pela reeleição e solicita à Prefeitura que dê toda a atenção para a conclusão da obra na Avenida Geraldo Plaza. Ele comenta: será um grande avanço para toda a região do Amaro Ribeiro e Paulo VI. Nós estamos gratos pela obra.
Ali é uma região realmente que exige, tem várias demandas importantes, né? Nós demos uma atenção nessa importância do início da revitalização de toda a Avenida Geraldo Plaza. Queremos fazer lá a trincheira também. Estivemos ontem com a Via 040 lá no trevo do Paulo VI também, vislumbrando algumas melhorias. Passamos para a Via 040 algumas sugestões. Se tivermos a aprovação deles, nós queremos fazer até com recursos do próprio município essas melhorias para melhorar o trânsito ali no trevo do bairro Paulo VI, principalmente atendendo aos moradores do Paulo VI e ali de toda a região. Também queremos transformar hoje o nosso posto, né, o nosso PSF lá do bairro Paulo VI, novamente num centro regional de saúde para atender melhor toda a população do Paulo VI, do Amaro Ribeiro, do bairro São Geraldo, do bairro Parque Ferroviário, do bairro Jardim Europa, todos aqueles bairros da bairro Copacabana. Todos aqueles bairros da região, né? Hoje é uma área de grande expansão urbana. Nós temos lá o bairro Veneza, o bairro Santa Fé, vários outros bairros estão surgindo naquela região. Então precisamos criar uma estrutura melhor de atendimento para toda essa população daquela região. E nós vamos concluir, se Deus quiser, em breve sim, a Avenida Geraldo Plaza, né, trazendo benefícios para todos os moradores. Queremos também iniciar a pavimentação em breve do antigo leito da Avenida União Indústria, fazendo a ligação lá com o bairro Jardim Europa, passando lá perto da Sela Forte, acabando com aquele problema da poeira lá e do barro para os moradores. É uma obra também que já estamos fazendo o levantamento das obras de drenagem para que a gente em breve possa estar iniciando essa obra e eliminando vários transtornos que os moradores sofrem lá com a poeira lá naquela via.
O Roberto Júnior quer saber se há proibição de realização de eventos particulares nos dias de carnaval. Pergunta se haverá fiscalização e como será feito.
É uma recomendação dos órgãos de saúde do estado. No município nós vamos fiscalizar sim os bares, os restaurantes, as praças públicas, para que não haja nenhum evento de aglomeração. Está proibido pelo estado, está proibido aí pelo Minas Consciente, pelos órgãos de saúde. Então a gente espera contar com o apoio da população. E eventos particulares, a Polícia Militar também está autorizada a agir, né, para que não haja aglomerações, festas particulares que possam estar gerando aglomerações de pessoas e colocando em risco aí, né, a saúde dessas pessoas e de outras que elas poderiam posteriormente estar levando a disseminação aí do vírus, aí do coronavírus. Então a gente pede a colaboração de todos para que a gente continue mantendo sob controle a pandemia aqui no município de Conselheiro Lafaiete e também em toda a região. Esperamos que no próximo ano, se Deus quiser, já com a vacina, nós possamos estar voltando à normalidade e estar comemorando o nosso carnaval, que é tão tradicional aqui na nossa região.
E, prefeito, nós temos recebido aí muitos comentários, né, pedidos de informação sobre a situação do transporte coletivo no município. Como que está essa situação? Qual a posição da administração municipal?
A administração já colocou a sua posição, já sabemos que a Aviação Presidente não tem nenhuma condição de continuar operando o transporte coletivo aqui no município. É uma frota totalmente sucateada, foram várias sequências de greves que aconteceram, colocando inclusive a população desassistida em relação a esse transporte. Sabemos de vários outros descumprimentos da empresa em relação ao contrato de concessão. Nós estamos com um edital aberto para uma contratação emergencial de uma outra empresa. Né? Muitas empresas têm buscado informação, até que essa contratação emergencial seria até que aconteça a nova licitação, que nós já estamos trabalhando para a contratação definitiva, né, por mais aí 20 ou 30 anos, de uma nova empresa para estar operando o transporte coletivo em Conselheiro Lafaiete. Para essa nova contratação, nós vamos fazer aí várias audiências públicas, vamos conversar com os moradores dos vários bairros, das associações comunitárias, levantar a demanda dos horários, dos novos trajetos, enfim, queremos colocar no município um transporte digno, que ofereça realmente tranquilidade, conforto, segurança, pontualidade no atendimento para toda a população de Conselheiro Lafaiete.
Prefeito, nós estamos terminando mais uma edição do programa da administração municipal. Passo agora para o senhor fazer seus comentários finais e também as despedidas aí aos nossos ouvintes.
Mais uma vez, agradecer o carinho da população de Conselheiro Lafaiete, que sempre tem nos recebido aí nas ruas, nos bairros em que temos visitado novamente. Continuamos a nossa rotina de visitas aos bairros, né, conversando com as pessoas, acompanhando as obras, conhecendo as demandas, e sempre somos recebidos com muito carinho. E vai ser dessa forma que nós vamos continuar, né, administrando, recebendo as pessoas aqui na prefeitura, presente nos bairros, conversando com toda a população. Então nós agradecemos muito esse carinho, estamos aí lutando pela construção de uma Conselheiro Lafaiete melhor para todos nós, com mais oportunidades para todos, com melhor atendimento na área da saúde. Estamos focados aí na decisão, em importantes decisões, como é o caso do transporte coletivo, de melhorias na área da saúde, das melhorias de infraestrutura, das melhorias de trânsito, né? Enfim, estamos aí com compromissos com os lafaietenses para que a gente possa estar solucionando aí problemas de muitos anos que até hoje não tiveram solução, e com essa nova oportunidade que estamos tendo desse novo mandato, se Deus quiser, vamos dar uma resposta muito positiva em relação a melhorias também das nossas estradas rurais, das nossas localidades rurais, onde tivemos um grande apoio aí, uma demonstração de muita confiança nessas últimas eleições. Então vamos continuar trabalhando dessa forma, realmente com a nossa dedicação exclusiva, com muito empenho, para que a gente possa estar solucionando muitos desses problemas, como eu disse aqui, e construindo essa Lafaiete que todos nós desejamos. Gostaríamos mais uma vez de recomendar a todos, estamos com a vacina chegando, estamos muito próximos, né, de termos toda a população vacinada, então vamos tomar os cuidados necessários de prevenção aí em relação ao Covid, ao coronavírus, vamos fazer o uso de máscaras, vamos evitar as aglomerações, essas festinhas de final de semana, né, as aglomerações nos bares e restaurantes, para que a gente possa manter aí, até que todos sejam vacinados, a pandemia sob controle, tenhamos o menor número de pessoas agravadas, o menor número de óbitos no município, que é o que nós não desejamos, né? Que muitas pessoas aí se agravem e venham a óbito aqui no município. Durante toda esta pandemia, Lafaiete apresentou um dos melhores índices de toda a região, né? Tivemos, infelizmente, 44 óbitos, uma população de 130 mil habitantes, durante todo este ano de pandemia que nós estamos, né, praticamente completando aí, já desde que iniciou a pandemia, no final de fevereiro do último ano, mas queremos continuar mantendo essa situação sob controle aqui no nosso município, prestando o atendimento, né, e graças a Deus estamos vendo aí a grande maioria da nossa população, mesmo aqueles que se contaminaram, recuperando, né, e a nossos hospitais hoje com uma baixa ocupação em condições de estar prestando o atendimento porque criamos todos os leitos necessários aqui em Conselheiro Lafaiete para prestar o atendimento à nossa população e às cidades vizinhas que dependem do atendimento aqui em Conselheiro Lafaiete. Então, não fica aí a nossa recomendação, né, e os nossos agradecimentos a todos que são sempre aí nos acompanhando neste programa, que sempre tem uma grande audiência, onde procuramos sempre estar levando aos nossos ouvintes todas as informações dos trabalhos e das ações que estão acontecendo no município. Muito obrigado aí a todos os nossos ouvintes.